Boa tarde. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2008. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde está disponível também a apresentação. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, presidente do Conselho de Administração e diretor de Relações com Investidores, e Ricardo Castro da Silva, diretor-presidente e diretor de Finanças. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará os resultados do segundo trimestre de 2008. Depois, o senhor Ricardo Castro comentará o desempenho operacional e financeiro da companhia e, em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, obrigado a todos. Agradecemos mais uma vez a participação nessa teleconferência de resultados da General Shopping. Nós estamos aqui reunidos, além do Ricardo, CFO, CEO da companhia, eu como RI, também o e-chairman, e também está aqui presente o diretor de relações com o varejo, Alexandre, para discussões mais operacionais. Começando, então, a apresentação sobre destaques no slide da página 3, nós identificamos aqui alguns pontos principais da companhia, que serão discorridos também de forma mais aprofundada adiante. Em termos de receita, identificamos aí um crescimento no segundo trimestre já mais acelerado do que o do semestre todo, que indica o processo também de ramp-up da companhia. Quer dizer que, além do crescimento orgânico dos shopping centers que já pertenciam à companhia, que é o que nós chamamos de mesmas lojas ou same store, existe também um processo acelerado de repotencialização ou turnaround dos shopping centers adquiridos ou recém-inaugurados. Em termos de mesmas lojas, identificamos aí um crescimento expressivo de dois dígitos aí, de 2,308 sobre o segundo trimestre 07, de 10,5%, que esse daí é um crescimento que nós consideramos como o orgânico, entre aspas, da companhia, porque é o do mesmo portfólio, que decorre da eficiência da companhia em capturar o bom desempenho do varejo e os pontos ótimos operacionais dos seus shopping centers. Um outro indicador disso é quando a gente identifica, por exemplo, o Net Operating Income, por metro quadrado desse portfólio de mesmas lojas, um crescimento do segundo trimestre 08 sobre o mesmo período 07 de quase 40%, em termos de NOI por metro quadrado. Adiante também nós chegaremos mais detalhadamente às figuras de lucro. O lucro bruto apresentado à companhia tem um crescimento de 97% aí, com relação ao segundo trimestre de 2007, no segundo de 2008. E o lucro líquido também apresenta os resultados em função já dos impactos e despesas financeiras pela política de alavancagem da companhia, criando valor para desenvolvimento também de seus empreendimentos. Abordando o outro lado do portfólio, que é o portfólio novo, nós podemos identificar também o aumento de eficiência pela redução das taxas de vacância das novas lojas, assim como também um nível altamente eficiente de 1,4% do portfólio de mesmas lojas. 1,4% é a vacância, apenas isso. E mesmo o consolidado da companhia de 3,7% também bastante eficiente e com um potencial aí de melhoria nas lojas novas, no portfólio novo, o que também pode ser comprovado por uma receita de por metro quadrado só no primeiro trimestre deste ano de aproximadamente R$ 87,50 do portfólio novo, subindo no segundo trimestre para R$ 95,90, o que é um crescimento aí de aproximadamente 9,5% só de um trimestre para outro nesse potencial. Finalmente, a companhia está atenta aos cenários macroeconômicos e microeconômicos, e em função disso, também tem procurado desenvolver a sua política de alavancagem com um caráter, além de criação de valor, um caráter também defensivo. Ela concluiu, no final do segundo trimestre, a captação de adicionais R$ 180 milhões em operações de CRI, com prazo de 10 anos e juros de 11% ao ano indexado a TR. Falando um pouco mais a respeito desses cenários econômicos, nós vamos para a página 5. Desculpe. E com isso, temos aí alguns indicadores que demonstram como estava o desempenho da inflação. Nós notávamos uma curva de crescimento e aí uma tendência já no mês de junho e julho, mais recentemente, é uma desaceleração dessa inflação. Então, essa tendência de desaceleração da inflação nos parece também, em termos de consenso econômico, correlacionada à curva ainda crescente da alta de juros. Então, essa curva crescente da alta de juros desacelerando a inflação. E cabe aqui uma observação aí, sobre como isso se desempenha em termos de consumo e por estratificação de renda. Há um sentimento, uma percepção de que o efeito da inflação seja mais maléfico para as classes de mais baixa renda do que a classe de mais alta renda. Então, você tem uma captura do poder de consumo maior nas classes de baixa renda pelo aumento de inflação, já que há menos proteção das mesmas contra a inflação, tanto por indexação de renda, como também como proteção de poupança. Por outro lado, a sensibilidade ao aumento de uma mesma quantidade de pontos base de juros para baixa renda e para alta renda seria inversa. Classes de mais baixa renda, a gente identifica que tem spreads mais elevados praticados para seus financiamentos, então uma quantidade de pontos base sobre um número já muito elevado de pontos base não teria o mesmo impacto do que para a alta renda. Em resumo, um aumento de juros deprime mais rapidamente a confiança do consumidor de alta renda do que a do consumidor de baixa renda. Dessa maneira, seria positiva em termos comparativos às classes sociais, seria positiva a atuação da autoridade monetária brasileira como tal, aumentando juros, mas se focando no combate à inflação. A gente identifica também um desempenho, por outro lado, como fundamento da economia, da redução constante do desemprego. Então, o desemprego nessa mesma página a gente identifica como tem caído para baixo, níveis muito baixos historicamente. Isso daí leva a um impacto direto na renda total bruta disponível na economia, o que também leva a uma aceleração de consumo. E aí a gente continua identificando isso pela página seguinte. Na página 6, nós aí apresentamos um histórico de 12 meses. No release de resultados, até pelo espaço maior, a gente tem uma série um pouco maior lá apresentada, com diversas categorias que a gente acompanha o monitoramento e procura também correlacionar com o desempenho de shoppings e de categorias dentro do shopping center, já numa análise microeconômica. E essas categorias, a gente identifica que a média ponderada delas leva a um crescimento no segundo trimestre, ainda na faixa de 2 dígitos, então, levando ao que seria 11%, em abril e maio, e em junho já desacelerando levemente para 10,6% sobre o mesmo mês do ano anterior, mas o que ainda é muito significativo e, portanto, também há espaço para a redução desse varejo para níveis ainda bastante significativos, porém não necessariamente de 2 dígitos, que seriam até mais seguros para uma sustentabilidade de crescimento econômico. Mais uma vez, a gente nota aí que, por exemplo, a inflação, como ela se comporta direto no segmento de supermercados, onde você tem um efeito retardado da inflação no mês de junho, pela tendência que vinha crescente. E aí a gente vai ter que ficar observando também como isso se comporta, porque é notadamente uma categoria de classe baixa de consumo, concentrada aí nos hipermercados e supermercados, como a inflação vai se comportar em torno disso. O mês de abril, particularmente, tem um efeito calendário aí por uma questão de feriados, de Páscoa, Semana Santa, que tem uma distorção também, por isso aí tem uma distorção que não seria diretamente o efeito da inflação. Mas junho é sim efeito de inflação. Isso tudo leva a administração da companhia a ter muita cautela sobre esses cenários e, com isso, constantemente está monitorando os fundamentos macro e microeconômicos e também as nossas premissas e avaliações, tanto dos shoppings existentes, como dos shoppings em construção e dos shoppings em prospecção também, para aquisição ou para novos projetos de greenfields. Então, nós estamos bastante atentos a isso, como obrigação nossa, e disciplinados também nesse sentido. Entrando no aspecto operacional da companhia, na página 8, a gente apresenta aí um destaque, mais uma vez como diferenciais, sem entrar muito em detalhes, porque todos que já acompanham a companhia conhecem nossa estratégia e o modus operandi. Esse foco mercadológico, que é uma abordagem diferenciada, uma abordagem até recentemente única aí no setor, que é a abordagem da compreensão do varejo, além da compreensão meramente de real estate. A gente imagina, inclusive, que outras companhias passem a também seguir esse modelo, mas a gente está aí na frente, vamos ver como a indústria se comporta, se isso realmente se consolida como uma prática a ser desenvolvida e aprendida por todos. As classes B e C de consumo como um foco nosso, que é uma vantagem competitiva pelo potencial de expansão e pela demanda não atendida ainda nessas classes, por varejo em geral nacional e a demanda de varejistas por esses espaços também, que é uma coisa que demonstra um potencial reprimido de bastante sustentabilidade para a estratégia da companhia, e a inovação em serviços e inovação em modelos e shopping centers, como a gente tem se colocado à frente aí do desenvolvimento médio da indústria, digamos, criando novas atividades e serviços que têm também, como o Ricardo mais uma vez vai apresentar, propiciado retornos interessantes para a companhia. Página 9 a gente apresenta mais uma vez aí de uma forma consolidada os números da companhia em termos de ABL e algumas informações mercadológicas de visitantes, as quantidades de lojas e apresenta também os projetos de expansão. Isso daí... Desculpe. Isso no sentido de facilitar também uma atualização desses dados e modelagem aí pelos analistas e investidores das premissas e planilhas que eventualmente eles desenvolvam sobre o acompanhamento da companhia. Da mesma maneira, nesse sentido, nós apresentamos essa evolução da área bruta locável em termos cronológicos, para que isso daí facilite também a compreensão, vis-a-vis as performances que a gente vai apresentar diante de portfólio existente, portfólio novo e como isso se desenvolve. Mais uma vez, sobre os serviços complementares do que nós conversávamos, os serviços complementares aí, a descrição deles mais uma vez, o breakdown das receitas que cada um representa vão estar mais adiante, e a gente atualiza esse quadro para comparação com os quadros anteriores, que é a evolução da implantação desses serviços nos novos shopping centers. Essa evolução, mais uma vez, como a gente já tinha dito, leva 4 trimestres para a gente, é a média que a gente espera, para a evolução, para a implantação desses serviços nos novos shopping centers. Aí, de maneira gradual, alguns mais rápido, outros menos, em função de questões operacionais e contratuais. Finalmente, algumas informações sobre a base acionária, mercado de capitais, permanece a mesma proporção de distribuição das ações, a companhia listada no novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa e também associada aos outros índices de boas práticas de mercado. Eu passo a palavra, então, agora ao Ricardo, CEO ou CFO da companhia, para a discussão a respeito dos resultados.
Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Indo diretamente para a apresentação, na página 14, a gente apresenta os números da receita bruta da companhia. A receita bruta total no segundo trimestre foi de 21,3 milhões de reais. Um crescimento de 74,6% em relação aos 12,2 milhões do segundo trimestre de 2007. Os aluguéis por metro quadrado do Same Store, ou seja, dos shoppings que nós já tínhamos antes do IPO, atingiu o valor de aproximadamente R$ 119,00 por metro quadrado, um crescimento de 2,1% em relação ao primeiro trimestre. Os serviços no segundo trimestre em relação ao primeiro apresentou um crescimento de aproximadamente 17%. Os aluguéis totais no segundo trimestre representaram 84% da receita total e os serviços 16%. Na próxima página, página 15, o breakdown das receitas de aluguéis, o Same Store nos dois trimestres teve um crescimento de aproximadamente 10,5%, atingindo o valor de 8,9 milhões de reais. Os aluguéis mínimos tiveram um crescimento, aluguel mínimo ou fixo, um crescimento de 75%, atingindo a marca de 14 milhões de reais. O aluguel complementar teve um crescimento de 96%, atingindo o valor de 1,6 milhões de reais. Ainda com relação à receita de aluguéis, os aluguéis propriamente dito representaram 91% da receita total de aluguéis, luvas e merchandising 9%. Com relação à vacância, como o Alessandro já antecipou, a vacância do Same Store no segundo trimestre foi de 1,4% contra 2,5% do segundo trimestre de 2007. A vacância das novas lojas foi de 6% no trimestre contra 6,6% do trimestre anterior. A vacância total da General Shopping, 3,7%. Na próxima página, página 16, o breakdown das receitas de serviço. Nesse trimestre, as receitas de serviços foram de 3,4 milhões de reais. Estacionamento representou 66% desse total. O crescimento dessa receita de serviços em relação ao segundo trimestre de 2007 foi de aproximadamente 17%. Na próxima página, página 17, as figuras de NOI e EBITDA ajustado. O NOI do segundo trimestre de 2008 foi de 16,6 milhões de reais, representando uma margem de 84,2%. O crescimento em relação ao segundo trimestre de 2007 foi de aproximadamente 105%. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2008 foi de 16 milhões de reais, um crescimento de 96% em relação ao segundo trimestre de 2007. No segundo trimestre de 2007, os cash COGS e as despesas representaram 2,9 milhões de reais, aproximadamente 17% em relação à receita líquida. No segundo trimestre de 2008, 5,1 milhões de reais, aproximadamente 16%. Ou seja, tivemos aí uma redução dos cash COGS e despesas no segundo trimestre de 2008 em relação ao segundo trimestre de 2007. Na página 18, as figuras de lucro líquido ajustado e FFO ajustado, ajustado em função das despesas não recorrentes, na emissão da securitização que nós fizemos nesse trimestre, O lucro líquido no trimestre foi de 0,2 milhões de reais contra 1,2 no segundo trimestre 07. FFO atingiu 3,1 milhões de reais contra 2,3 no segundo trimestre. Esses números já refletem um acréscimo na despesa financeira da companhia decorrente do acréscimo de endividamento, que já, conforme já dentro dos planos da companhia de alavancagem, para fazer frente aos investimentos nos greenfields e nas expansões. Na próxima página, página 19, um comparativo aqui da nossa posição de caixa e endividamento no final do primeiro trimestre e o final do segundo trimestre. O endividamento total da companhia foi de 431 milhões e um saldo de caixa e aplicações de aproximadamente 190 milhões. Um endividamento líquido de 240 milhões de reais. Desse endividamento de 240 milhões, aproximadamente 40, 45%, algo em torno de 110 milhões de reais, suporta os investimentos em greenfields e expansões que ainda não estão gerando nem receita líquida, nem, consequentemente, um EBITDA. Então, a gente pode dizer que 40%, 45% da despesa financeira é relacionada a investimentos, a um endividamento que ainda não gera receita para a companhia. Na próxima página, página 20, alguns indicadores de performance, desde o segundo, iniciando no segundo trimestre de 2007, antes do IPO, a BL da companhia era de 86,7 mil metros, hoje 171,6 mil. A receita líquida saiu de 10,3 milhões de reais, chegando nesse trimestre aproximadamente 20 milhões de reais. NOI de 8,1, representando 78,6% de margem, nesse trimestre, segundo trimestre, 16,6 milhões de reais, representando 84,2% de margem. E, finalmente, o EBITDA ajustado, iniciamos o segundo trimestre de 2007 com 7,5 milhões, hoje, segundo trimestre de 2008, 14,6 milhões, a margem que era de 72%, hoje, próximo de 74%. Passo a palavra de volta ao Alessandro para concluir a apresentação.
Bem, nós gostaríamos então agora de nos colocar à disposição para a sessão de perguntas e respostas dos analistas e investidores que estão conectados aqui pelo terminal que a gente identifica.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Souza, da Black River.
Oi, Alessandro, Ricardo. Boa tarde aí para vocês. Eu tenho a minha pergunta é um pouco voltado naquilo para o lado do EBITDA por metro quadrado. Vocês praticamente dobraram de tamanho aí do ano passado para cá, mas as margens de vocês, pelo menos o EBITDA por metro quadrado, não está subindo. Ou seja, vocês ganharam mais escala, mas os custos parecem estar aumentando mais do que as receitas de vocês. Pode falar um pouco sobre isso para mim, por favor?
Oi, Marcelo. Boa tarde. A margem do EBITDA, se a gente comparar o segundo trimestre de 2008 com o segundo trimestre de 2007, ela apresentou um crescimento em relação ao trimestre 07. Veio de 72% para 74%. O que ocorre, e a gente consegue até ver na página 14, a receita líquida por metro quadrado do novo portfólio dos shoppings adquiridos após o IPO, ele é menor do que o do same store. Então, o que, que ocorre? Nominalmente, a gente tem um EBITDA por metro quadrado, ou mesmo uma receita líquida total da companhia por metro quadrado, menor ao segundo trimestre de 2007, período pré-IPO. Em termos nominais, elas são menores, mas em termos de eficiência e margem, são maiores. E o motivo principal é justamente esse. A receita líquida e o EBITDA por metro quadrado são inferiores à receita líquida e o EBITDA por metro quadrado do portfólio pré-IPO.
Marcelo, Alessandro também, só para complementar com dados aqui, enquanto o Ricardo falava, eu separei aqui algumas coisas.
Uhum.
Se você identificar, vamos falar a respeito de receita bruta por metro quadrado, tá? No segundo TRI 07 era R$140 por metro quadrado, no segundo TRI 08 é R$123, tá? É 11,9% abaixo. Entretanto, o NOI por metro quadrado do segundo trimestre é 90, por metro quadrado é 93 do segundo trimestre de 2007. Em 2008, ele vai de 93 para 97. Então, ele já vem crescendo, o NOI por metro quadrado. O EBITDA praticamente estável com 85, tá? Mas se você olhar os números do semestre, tá? O EBITDA, que é 85 por metro quadrado no 2307 com 2308, no primeiro semestre 07 era 195, no primeiro semestre 08 era 184, tá? Então, esse 195 por 184, você vê que a trimestre, a gente vem num processo de aceleração disto. Hoje, a gente tem receita por metro quadrado em função do portfólio menos eficiente que foi adquirido para fazer o ramp-up.
Tá.
Ele tem 11% menos eficiência na receita total da companhia, porém, a mesma eficiência de EBITDA e 3,5% acima de eficiência de NOI. Quando você levar como meta receitas para o mesmo patamar, você vai ter esse reflexo lá adiante, levando o NOI e EBITDA aos metros quadrados maiores. Essa é a estratégia por trás do negócio, que é adquirir shoppings justamente que a gente sabe que tem um potencial. Oportunidades de aquisição bastante interessante e com um potencial aí não identificado pelo sell side e que a gente captura e leva lá para cima.
Tá bom. É porque, até porque no conference call do primeiro TRI vocês falaram bastante desse processo de turnaround e, ou seja, você está falando que o processo ainda está em andamento e os efeitos das aquisições vão ser sentidos mais ao longo desse ano.
Exatamente. Olha, para te dar mais alguns números, então, comparando com outro call, a vacância, por exemplo, do portfólio no primeiro TRI era de 4,4% a vacância total. Hoje está em 3,7%. Por que isso? Porque a vacância das novas lojas era de 6,6, hoje caiu para 6,0. Isso aí estamos falando não é tri contra tri de ano, é 90 dias depois, tá?
Tá bom.
Então você
tá
vê
bom.
90 dias. Se você olhar, por exemplo, receita por metro quadrado do portfólio novo, tá? Essa receita por metro quadrado do portfólio novo no primeiro tri 08 era de 87,50 por metro quadrado. No segundo tri 08 é 95,90, sobe 9,6% em 90 dias. Você vê o processo de ramp-up que tem aí.
Tá bom.
Tá bom,
obrigado.
Licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Miguel, da Merrill Lynch.
Olá, boa tarde a todos e parabéns pelos resultados em melhoria operacional. Na empresa, eu tenho duas dúvidas. A primeira é em linha com... Só um minuto, por favor. A primeira é em linha com a pergunta anterior. Eu queria saber, em relação às aquisições, quanto vocês estão esperando, mais ou menos, de retorno em termos de IRR, de TIR, para as aquisições recentes que vocês têm feito? E a segunda pergunta, em relação à margem FFO, para o ano, o que vocês estão esperando? Eu queria saber se vocês podem fornecer algum guide. Obrigado.
Alex, Alessandro, respondendo a primeira parte da pergunta, que é a parte estratégica da companhia, as TIRs de aquisição de novos shopping centers, elas são mínimas que para a companhia entrar, são de 12% real desalavancada, tá? Lembrando que praticamente quase 95% da indexação nossa de receita é IGPM, para você ter uma ideia de como considerar o real aí, tá? E IGPM / GPDI. Então, você tem 12% mínima real desalavancada. No portfólio, como a gente não divulga shopping por shopping, e aí o shopping por shopping justamente por questões estratégicas do ramp-up para não apresentar aí o que tem de inteligência de mercado por trás da aquisição, a gente está tendo, vamos dizer, uma performance do portfólio recém-adquirido, de acordo com as nossas projeções, em torno dos 14% de TIR, real desalavancada, tá? O processo de alavancagem está vindo aí justamente com a companhia, com operações de securitização e outras coisas assim. A respeito da segunda parte de FFO, eu vou passar para o Ricardo só para discutir em termos de comportamento do FFO recente, mas em termos de guidance, aí a companhia ela não dá um guidance para ter uma uniformidade no mercado, a gente não antecipa isso para ninguém. Mas eu passo para o Ricardo aí para discutir o atual.
Oi, Alexandre. Acho que no decorrer da apresentação, eu até transcorri um pouco sobre isso, margem FFO e até falando do lucro líquido, né? O que tem impactado esses números aí é essa despesa financeira dos trimestres. Esse número, então 40 a 45% dele é oriundo, né? A origem dele é um endividamento que tem suportado as aquisições dos terrenos, não que seja diretamente relacionado, mas eu estou fazendo uma relação aí sobre o total de investimento da companhia em terrenos para os greenfields e nas obras de expansão e mesmo nos greenfields que já tiveram início. Então, o endividamento que a gente pode relacionar a esse investimento é em torno aí de R$110 milhões, que representa aí algo aí entre 40% e 45% do endividamento líquido total. Se a gente transportar isso para a despesa financeira total, representaria algo aí em torno de R$4 milhões. Acho que fenômeno não é a palavra certa, mas como a gente já vinha adiantando desde o IPO, já era o plano da companhia partir para um grau maior de alavancagem ou partir para a alavancagem propriamente dito, e isso reflete diretamente aí no número de lucro líquido e FFO. Com relação ao número do ano, né, como o Alessandro já antecipou e mesmo a gente em outras ocasiões, a gente não costuma dar esse nível, né, fornecer esses guidance, mas com esse histórico eu acho que é uma boa, quer dizer, é uma base para se imaginar o que vem pela frente.
Alex, só para complementar também aí com alguma informação para você a respeito de alavancagem versus capex, a lógica na indústria, o que nós entendemos é o seguinte: em função de ser um setor, uma indústria que é geradora de caixa, e, por exemplo, vocês identificam que não há capex de manutenção até no modelo, até porque isso daí ele é um custo ocupacional quando você tem vacância, e aí tem que se discutir realmente de como todo mundo modela isso daí, mas nós não temos capex de manutenção. O que acontece? O que você tem de alavancagem, que é capex da companhia, ele acaba, no final do dia, indo também para a PL. Então, a alavancagem da companhia é um negócio que imediatamente puxa PL quando você vai colocando, você vai imobilizando também isso daí. Então, isso daí é um negócio que há de se considerar para efeito de lógica do processo. E a outra coisa é, em função das altas margens de EBITDA da companhia, ela tem esse perfil gerador de caixa e a desalavancagem dela também é muito rápida a partir do momento de inauguração dos greenfields. Como o Ricardo falou, se você tem aproximadamente 45% de endurance relacionado a greenfield, isso daí, quando você não tem essa alavancagem, ele traz rapidamente para baixo o endurance. Então, no futuro, o que a gente acha que é até meta da companhia vai ser procurar manter o endurance da companhia, porque você passa a ter gerações de caixa muito fortes e aí até perde a oportunidade de criar valor para o shareholder.
Tá legal. Só tinha mais uma questão rápida, um follow-up. Esses 110 milhões é só de aquisição de terreno ou também inclui construção?
Já inclui também construções, o início das obras dos greenfields e expansões que já estão acontecendo. Por exemplo, o Suzano, para o final do próximo trimestre, início do último trimestre do ano, a gente já está inaugurando a expansão que vai representar um aumento do shopping em torno de 50%.
Tá legal. Então, esses 110 foram que se vocês desembolsaram até o fim do primeiro semestre com os greenfields e expansões, incluindo o terreno.
É isso mesmo.
Tá, perfeito. Obrigado, Alessandro e Ricardo.
Obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem do senhor Bruno Piacentini, da Fama Investimentos.
Boa tarde a todos. A minha pergunta em relação às despesas financeiras e ao endividamento, a gente vê na parte de cronograma que a gente tem uma parte de amortização que está mais para o curto prazo e, ao mesmo tempo, a gente está vendo um custo da dívida que parece relativamente alto. Eu queria saber o que vocês estão tomando de providência para diminuir esse custo, diminuir o custo de capital da empresa. Obrigado.
Oi, Bruno. É o Ricardo. Tudo bem?
Tudo certo.
Bom, no final do primeiro trimestre, a gente concluiu a operação de securitização junto ao Banco Itaú, com prazos de 10 anos e uma taxa de juros de TR mais 11%. Essa operação ela foi lastreada nos recebíveis de um dos nossos shoppings e no imóvel de um único shopping. A gente tem trabalhado no mesmo sentido em outras operações, dado que todo o nosso portfólio, excluindo esse que foi a base dessa operação de 180 milhões, todos os outros imóveis estão desonerados. A gente tem tá adiantado em algumas negociações e o nosso horizonte é de estar ampliando essa operação, seguindo na mesma linha dessa operação do CRI, nas mesmas, em condições semelhantes aí ao que a gente obteve nessa operação de 180 milhões.
Perfeito. E durante o trimestre, pelo que eu vejo aqui na tabela que vocês colocaram no release, também teve aumento de algumas outras linhas que são um pouco mais caras, de CDI mais 10% ou 9% ao ano. Essas linhas, a tendência é elas irem aumentando no curto prazo para depois entrar o refinanciamento ou a partir de agora você já consegue começar a diminuir essas linhas mais caras?
As operações, essas operações de securitização são operações aí de valores mais expressivos. As operações de curto prazo tiveram um aumento no trimestre, mas são operações que a gente enxerga e as toma no sentido de bridges, né, para suprir aí um intervalo curto de tempo.
Só até o início da operação do shopping, de modo que você pode descontar os recebíveis, é isso?
É isso. Não, não só para os shoppings. Como eu falei, hoje eu tenho comprometido os recebíveis e o imóvel de um só shopping. Nós temos ainda mais 11 shoppings que podem ser fruto de operações semelhantes à do CRI de 180 milhões.
Tá, esse de 180 foi de qual shopping?
Foi do Internacional de Guarulhos.
Ah, perfeito. Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado, Bruno.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Miguel, do Merrill Lynch.
Olá, se vocês permitem fazer uma pergunta adicional, seguindo aqui a dúvida, a questão do Bruno, queria saber se esses bridge loans vocês têm tomado é para suprir assim, necessidade de curto prazo para a realização da construção dos shoppings e se vocês pretendem, vocês veem necessidade de repente, continuar tomando, apesar de um nível não muito alto durante o segundo semestre do ano?
O Alexandre, à medida que a gente vai negociando e a gente não tem uma pressão grande de curto prazo, no curto prazo a gente toma esses empréstimos que a finalidade dele é especificamente curto prazo. A gente está negociando o alongamento desse perfil em condições de longo prazo e em condições compatíveis hoje com a General, sendo que o benchmark nosso hoje é a operação do primeiro trimestre, a operação do CRI de 180 milhões.
Alex, o que ocorre também é o seguinte, em termos estratégicos, ter operações de bridge independentes das operações de longo prazo dão para a companhia maior flexibilidade para que ela negocie uma melhor condição na operação que vai, sim, ficar durante 10 anos, perdão, porque é uma operação de 10 anos, por exemplo, de CRI. Então, não ter isso pré-comprometido com a mesma instituição necessariamente que está fazendo o curto prazo é uma vantagem na hora de você negociar sem pressão em melhores condições, compreendeu?
Entendi sim. Obrigado. Vocês, apesar disso, então, pode ter um aumento até o final do ano nesses bridge loans até vocês conseguirem uma negociação que vocês consideram adequada no alongamento da dívida?
Vai depender de uma questão estratégica de qual a condição de longo prazo que a gente tenha e a velocidade que a gente queira alongar tudo de uma vez. Isso tudo vai ao começo lá da apresentação, que são os cenários que a gente apresenta, né? Porque você está num cenário local de pico de curva de juros, numa curva de juros que está jogando adiante, e você tem um cenário externo, na verdade, de alguns mercados em juros negativos. Então, identificar isso, quando você está tratando disso por um trimestre, tem um impacto. Tratar disso numa operação de 10 anos, a gente tem que tomar bastante cuidado, que é justamente para criar o máximo valor para o projeto. Por isso que tem que ser bastante tranquilo esse processo, sem pressa, já que a companhia tem uma bancabilidade aí, como o Ricardo apresentou, folgada.
Tá legal, obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Alessandro para as considerações finais.
Bem, muito obrigado a todos, mais uma vez, aos colaboradores da companhia, acionistas, analistas, investidores e também aos nossos clientes, por mais essa conferência e mais esse trimestre de trabalho. Ficamos à disposição de todos, através da nossa área de relações com investidores também, para demais informações que se façam necessárias. Obrigado e boa tarde a todos.
A teleconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.